Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os Mágicos, Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão.
Vamos fingir que isto é o primeiro take, né?
Mas estamos aqui a ver muitas coisas, comecei.
Exato, o meu TV também está a funcionar.
90 mais 3.
Maltinha, prontos? Então, sejam bem-vindos a mais um episódio de 90 mais 3. Eu sou Afonso Couto, estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje temos a honra de ter aqui connosco João Maria Junê, cientista político, agora cheio de trabalho nesta fase, nesta semana, e ainda assim tirou um tempinho para vir aqui falar connosco, neste que vai ser um episódio especial, onde vamos tentar correlacionar um bocadinho a política e o mundo da política com o futebol. Há muitos paralelismos e vamos tentar aqui estabelecê-los e ter aqui uma conversa interessante, espero que gostem. Antes de mais, apelar ao voto de toda a gente, acho que isso é muito importante, e que este episódio possa ajudar de alguma forma também a motivar esse sentido de voto que é muito importante e esse sentido de cidadania que é muito importante. João, muito bem-vindo, muito obrigado. Por estares aqui connosco. Antes de mais, antes de passar a palavra, o Ricardo vai fazer aqui uma pequena apresentação tua, espero que gostes.
Bem-vindo, João. Faço minhas as palavras do Afonso. É com muito, muito prazer e honra que te temos aqui, porque te seguimos já não há muitos anos, mas há alguns o suficientes para termos respeito e admiração pelo teu trabalho. O João Maria Joné, para quem não conhece, é formado em Ciência Política e Relações Internacionais, na FCSH. É consultor político. Começou, creio eu, na Junta de Freguesia da Estrela. Onde...
Eu até fiz uma campanha antes, só vos digo. Quando tinha 18 anos, foi a minha primeira campanha independente em Cascais.
2017, com o Sandy Castro. Sim.
Mas tivemos 2%.
Foi por esta altura também que tinha um podcast chamado Aqui na Estrela, tal como nós aqui. Mas desde criança que segue atentamente a política, desde os 8 anos, creio eu, ou talvez antes, tudo começou com os brinquedos da Playmobil, que transformava em Parlamento e os bonecos em respectivos ministros. Com 8 anos também gostava de ler A Visão, A Sábado e O Record, mas hoje considera que a imprensa do Grupo Cofina já não é bem para a sua idade e, portanto, abandonou esse tipo de leitura. Com 10 anos leu sim o livro Uma Pequena História do Mundo, e que afirma que lhe mudou a vida, à época. Afirma que também até aos 19 anos não bebia álcool e por isso tinha menos amigos que os que tem hoje. Depois, felizmente, conheceu esse mundo e passou a ter mais amigos. Gosta de tomar banhos de água fria, é criador da página do Instagram O Parágrafo, é contra as juventudes partidárias, criou um blog chamado No Fim Ganham os Porcos. Para a família, segundo o que o João diz, é esquerda caviar, neoliberal para os amigos, a direita que a esquerda gosta e, portanto, a direita não gosta muito. Na Páscoa, os seus tios-avós, inclusivamente, diziam-lhe: João Maria, você está a tornar-se na direita que dá jeito à esquerda. Eu sei que o Pedro Teixeira da Mota não gosta muito destas intros, mas hoje menciono porque em 2021, quando apareceu o Clubhouse, achava que o João tinha 42 anos, e não, é bem mais novo que isso. Diz que não é alguém humilde, mas que é humilde intelectualmente. Temos hoje connosco o grande sportinguista João Maria Jané.
Boa introdução. No fim ganhou os porcos, foi baú.
Vamos sempre aqui buscar.
Mas no fundo estás.
Exatamente. E eu começava por já agora pegar num evento que nós vamos ter aqui e fazer aqui a publicidade, e permite-nos que façamos essa publicidade, mas também vamos integrar-te nesta dinâmica, que é dia 22 de março, vamos ter um episódio ao vivo, trazer de volta o Euro 2004, 20 anos depois, no Hotel Meliá, uma colaboração com o TalkFest. Portanto, não se esqueçam de comprar bilhete, nós vamos deixar aí o link, vamos deixar para vocês comprar bilhete, vai valer a pena. E pegando no Euro 2004, e começando já por relacionar com a política, nas últimas legislativas, Francisco Rodrigues dos Santos, a.k.a. Chicão, disse que foi o melhor em campo em muitos dos debates que fez, no entanto, no fim, acabou por não eleger ninguém. Tal como Portugal, no Euro 2004, ganhou a toda a gente e depois, no fim, acabou por perder...
Menos à Grécia.
Exatamente, menos à Grécia. E até podia fazer 2 pontos nesses anos, que também foi o Sporting de Peseiro, que nesse também jogava melhor que todos, ganhou a todos e, no fim, não ganhou nada. Portanto... traz-nos aqui memórias desses tempos, do Euro 2004 e dessa famigerada época de Peseiro no Sporting.
Eu não me lembro, eu até aos 12 anos era o que Mário Soares foi até morrer, que era uma pessoa que desprezava futebol. E hoje em dia não tenho grande admiração por essa característica que eu tinha, mas de facto não gostava, irritava-me que toda a gente estivesse sempre a falar de futebol em casa da minha família, estava sempre tudo a ver futebol e eu ficava sempre a falar com as minhas tias, que era o que sobrava normalmente. E na escola igual, às vezes jogava por necessidade pura, senão ficava sempre no grupo das raparigas. Portanto, nunca adotei muito, mas houve uma altura, mais ou menos à volta do Mundial de 2010, que me rendi. Antes disso, e achei tipo, vou começar a perceber disto para poder falar com as pessoas. Depois comecei a gostar disto obsessivamente e agora já não posso falar com as pessoas outra vez. Já quer falar de tática e a malta quer falar de arbitragem, depois já não posso falar com as pessoas outra vez, mas dei um bocado à volta. Mas gosto assim. Mas antes disso, memórias de futebol tenho pouquíssimas. Eu não me lembro do Sporting ser campeão em 2000, que tinha 2 anos também, e em 2002 tinha 4, portanto não me lembro nada disso. Não me lembro da época do Peseiro, não me lembro dessa final da Liga Europa, só a vi depois.
Ainda bem que não te lembras. Eu lembro-me demasiado bem.
O que é que eu... As minhas memórias de futebol pré-2010 são tipo... Lembro-me do jogo da meia-final do Mundial de 2006, dos quartos de final, de sair para a rua com uma bandeira. O meu pai achou graça ir. O meu pai sempre foi mais de rugby do que de futebol, também nunca puxou muito por esse lado de eu ver muito futebol. Até sou eu que puxo mais o meu pai hoje em dia para ver muito futebol do que o contrário antigamente. E lembro-me da meia-final com a França, de perdermos o penalti do Zidane, lembro-me bem disso.
Porque na altura achei graça a futebol durante 2 segundos e fiquei tipo, então. Afinal é para levar um banho de água fria, não vale a pena.
Mas ainda gostas de banho de água fria.
Exato, né? Na altura ainda não tinha essa predileção por banhos de água fria, só ganhei mais tarde. Depois, pouco, a minha mãe trabalhava numa agência de publicidade que fazia a publicidade do Sporting e tinha um camarote lá. E eu não queria ir, tipo, não gostava de ir. Gostava de ir, tipo, para comer. Mas não achava graça. Lembro-me vagamente de ir a jogos e do João Moutinho ser capitão do Sporting. Mas lembro-me mesmo à volta de zero. Depois o que eu me lembro mesmo, no Mundial de 2010, eu comecei a passar muito tempo com os primos meus que são meio portugueses e meio brasileiros. E comecei a seguir o Mundial um bocado na escola, não sei o que, o grupo de Portugal, mas também com estes meus primos. Depois Portugal saiu e ainda deu para ver mais um jogo do Brasil. Depois o Brasil saiu nos quartos contra a Holanda. E depois a final, a que eu não liguei muito. Lembro-me de chegar a casa depois de Espanha ganhar e perceber que Espanha tinha ganho pela primeira vez e aquilo fez-me pouco sentido, porque na minha cabeça Espanha era a melhor coisa do mundo. E cheguei a casa e descobri a Wikipédia do futebol. E quando eu descobri que aquilo tinha, que era o que eu gostava antes disso, que era história, estratégia, batalhas, livros sobre o Napoleão, era esse tipo de coisas que eu com 11 anos andava
a ler. Também.
Descobri, tipo, aquilo tinha isso, tinha estratégia, história e páginas da Wikipédia para eu ler, e era só o que eu queria na altura, portanto, a partir daí peguei um bocado, essa minha primeira época é cómica porque eu estava pouco fidelizado ao Sporting, eu gostava só de ver futebol.
Era do agnóstico.
E foi 2010-2011, portanto a capacidade de fidelização do Sporting era muitíssimo baixa.
Muito reduzida, sim, muito reduzida.
Era Paulo Sérgio, treinador no início da época, acabou com José Coceira. E eu lembro-me, eu valia um bocado um choque, porque eu gostava do Porto. O Porto é que jogava mesmo bem.
Exato.
E eu... Houve um choque, às vezes eu celebrava uns golos e a minha família levava-me a mal. Jogos do Porto, da Europa e não sei o quê.
Sim, nesse ano o Porto ganha a final em Dublin.
Eu gostava tanto dessa equipa do Porto que eu ouvia relatos da rádio, quando não me conseguia ver em lado nenhum. Eu ouvi o Porto-Villarreal 5-1 no Dragão, mas depois no ano seguinte fui ao sítio e... Criei alguma ilusão à volta do projeto do Godinho Lopes e do Carlos Freitas e do Luís Duque.
Foste ao sítio e o Sporting ganhou ao sítio.
Não fui ao jogo. Não fui ao jogo, mas perdi a cabeça. Lembro-me em casa ter perdido completamente a cabeça. Foi o ano em que eu comecei a ir a muitos jogos, mas aí a minha mãe já não trabalhava naquela empresa, passava a ter desbancado. O meu pai, no caso. Mas isso, a partir daí lembro-me tipo de tudo. Vocês me perguntarem jogos e golos, começou a ser uma coisa meio obsessiva.
Isso é que nós gostamos.
E tu tens, ou seja, a paixão pela política ou o interesse pela política surge tanto do interesse pelo futebol. O que é a política para uma criança daquela idade?
Na altura era porque eu gostava de conversar com os adultos, eu acho, e história era mais complicado. Até o meu primeiro interesse grande são animais, que faz sentido numa criança de 4 anos, ou 5, mas depois já saberes tipo, de onde é que são as espécies todas, já faz menos, e isso também já não dava para muitas conversas. Depois passei uma grande opção por mitologia, também não pegava muito, enquanto tema de conversa. E para a política pegou mais, eu lembro os meus avós, a minha avó via imenso o canal Parlamento, a minha avó adorava o Sócrates. Adorava, achava que era um craque.
E tu também, a certo momento, achavas que o Sócrates era um grande político.
Parlamentarmente estava um bocadinho influenciado pela minha avó, mas sim. Depois os meus avós do outro lado davam-me muito na cabeça por isso, sempre foram PSD. E o meu avô era muito, lia o Expresso sempre, via o Eixo do Mal sempre, o Expresso também à noite sempre. Eu peguei um bocado nisso a partir daí, achava graça, ou enturmar, sempre achei mais graça enturmar com malta mais velha, até descobri o álcool. e portanto foi um bocado por aí que surgiu antes do futebol. O futebol depois foi mais também para enturmar com a malta da minha idade.
E é interessante que tu defendes que se deve implementar o voto a partir dos 16 anos. Tu inspiraste no Bellingham, que aos 16 anos já estava no meio campo do Birmingham a ensinar os outros a jogar à bola.
Sim, e retirávamos o número do primeiro gajo que votasse. E inspirei-me no facto de que não há limite máximo, portanto o limite mínimo parece-me altamente debatível, e se as pessoas já podem tomar decisões tão consequentes na vida delas como se podem assinar um contrato profissional com um clube de futebol
ou agora mudar de género, por exemplo.
Sim, ou mudar de género agora, ou escolher uma área que depois vai levar à escolha do curso, acho que também podem votar.
Sim, até porque agora há cada vez mais futebolistas a aparecer aos 16, 17.
Sim, eu lembro-me bem que era uma cena de FM.
Sim.
De pessoas esperar ali pelos 15 e tal para pôr um contrato. para não verem quando eles ainda ganhavam 500 euros na parceria.
Exato, contrato de formação.
Sim, e portanto, a partir do momento em que podes deixar de ter um contrato de formação, acho que podes votar.
Oh, João, e segues política já desde 18 anos, como disseste aqui, e de facto a política antes eram debates de, assim, na altura de eleições eram debates de 4 horas ou 3 horas, nomeadamente aquele mítico Mário Soares com o Cunhal, ou depois o Mário Soares com o Freitas do Amaral, ou seja, havia uma intelectualização da política muito maior, havia muito mais sumo na discussão do que há hoje. Hoje vemos debates, enfim, vou dizer lamentavelmente, porque é a minha opinião, mas a tua poderá ser diferente, de 25 minutos, 30 minutos no máximo, em que é a habitação, lá, depois passar ao próximo tema. Assim. Ou seja, não há qualquer tipo de tempo sequer para uma discussão com qualidade. Achas que há aqui também um aligeiramento da discussão política e uma aproximação da discussão política à discussão corriqueira de qualquer outro tema, nomeadamente o futebol também?
Sim, uma futebolização dos debates também.
Futebolização ao menos teria 90 minutos,
não é? Não, só dos debates.
Mas, ou seja, mais aqui parece mais um programa de comentário com o Ricardo do
que. Mas sim, eu concordo que houve uma coisa, uma espécie de um fenómeno, um bocadinho como a política ainda está precoce em relação ao futebol, porque no futebol a essa altura chegou-se à conclusão que uma hora e meia de jogo, só a dizer os nomes dos jogadores, e depois duas horas, três horas, duas semanas a discutir arbitragem e gritar de um lado para o outro, essa altura chegou-se à conclusão que aquilo não interessava assim a tanta gente e começou a aparecer no Canal 11 e malta a comentar um bocadinho mais a fundo a tática e as pessoas que falam mesmo, quem está nos relatos subiu muito o nível. O Dani, quando apareceu, era um gajo que até a comparar com o nível que vinha antes dele já estava a falar muito do jogo.
Uhum. E agora temos o Tomás da Cunha,
o Tomás, a Sofia, o Blessing, tipo, malta que já conhece, já fala muito do jogo. E nisso o futebol está mais intelectualizado do que a política, diria, porque a política ainda está nessa de vai lá, representante de cada claque, às vezes não, nem das claques todas, só de umas.
Mas nos metais interrompem-se um ao outro e acaba o debate passados 20 minutos.
Não, e falo do comentário depois. O comentário depois ainda está muito.
Ah, sim, sim.
Pois já tem essa coisa, que às vezes é como se fossem painéis só de um só clube, não é? Um bocadinho monotemáticos, não atraem muito. E depois, a essa altura eu já me sinto, eu que sou um gajo de centro-direita, já me sinto tipo, a querer compensar. Tipo, não está aqui ninguém a defender o Benfica. Também gama o Benfica às vezes. Tipo, se ninguém defende o Benfica, eu fico com um bocadinho de pena. Tenho essa coisa de justiça um bocado. Tipo, faz-me confusão. E depois, se calhar, chamam-me do Benfica. Mas é, até, é porque me faz confusão. Ninguém, há mais pontos de vista para além do meu, não é?
Uhum. E pegaste aqui no tema dos debates e agora recentemente, portanto, tornou-se comum os comentadores, portanto, que após os debates atribuírem uma nota.
Vou daqui dar notas à campanha.
Exato.
Saí daqui para dar notas à campanha.
Exatamente, atribuir notas e primeiro eu gostava de saber, portanto, a tua opinião, e é um bocado aquilo que se faz no futebol, não é? Portanto, primeiro gostava de saber a tua opinião em relação ao impacto e pertinência deste fenómeno. E primeiro vou-te deixar responder e depois vou-te dar mais duas sugestões para que se podem usar aqui no futebol para transpor aqui para esta questão política.
A ideia que eu tenho é que as notas funcionam porque são um momento partilhável nas redes sociais que marca facilmente o debate. Tipo, este gajo disse isto, fixa muito rápido.
É catchy.
É catchy, no fundo é isto. Mas eu não adoro. Eu quando tenho de dar, e às vezes tenho, fico um bocado sem saber o que é de dar. Hoje nem sei o que é de dar, depois vocês depois se virem, riem-se com claro uma das minhas notas. A produção até me pergunta, tens a certeza que isto não é o tema? E eu, pronto, deixa-me. Não dei ao trincão, mas podia ter sido assim uma coisa do género. Mas pronto, não sou o maior fã do formato, não. Acho que simplifica,
é redutor,
simplifica um bocado mais.
Era o que eu ia perguntar. Acho que faz parte do movimento também de simplificação do discurso político que desajuda quem quer explicar um tema a sério, porque os temas 99% são difíceis de explicar e de fundamentar, e ajuda aqueles que querem simplificar justamente o discurso político e que geralmente pertencem a um extremo e não pertencem a um...
E são ex-comentadores do Benfica
também. Exatamente. E também aí é uma futebolização da política
lamentável. Sim. Mas sim, para mim é um bocado isso, é... Convencionou-se, e sempre se convencionou, na verdade, mas está muito dominante o discurso e muitas vezes esteve. Se calhar houve aqui uma era dourada para aí de 50, 60, 70 anos a seguir à Segunda Guerra Mundial em que não era bem assim, mas o normal na política é esta coisa do cidadão achar, qualquer um, achar, é pá, eu fazia isto muito melhor que estes gajos gatunos, bandidos, um bocado como os árbitros.
Sim, exatamente.
É uma profissão com pouca popularidade que tem que fazer escolhas muito difíceis, é difícil, eu já fui árbitro e odiei. É uma coisa muito difícil de fazer, que as pessoas não têm real noção do que é que está em jogo, mas que é essencial. E esta coisa de estes fenómenos de direita radical, direita de Estado mínimo, direita de resolução de problemas de segurança trolitada, é um bocadinho mesmo que propor futebol sem árbitros, não é? Ninguém gosta dos árbitros, mas sim, é preciso eles estarem
essenciais
lá.
Falavas há pouco dessa... referiste o exemplo do ex-comentador do Benfica, atual líder do Chega.
Não.
Mas...
ninguém tinha percebido.
Mas não era por aí que eu queria. Eu estava a falar mais no trampolim que existe. E há exemplos desde Mussolini, Berlusconi, atualmente o André Ventura. Ou seja, esta ligação estreita que existe entre futebol e política, como é que a observas? E porque é que é sempre tão mal protagonizada, não é? Porque nenhum destes exemplos tem propriamente um passado imaculado.
Isso é uma pergunta muito gira, porque eu ontem estava a pensar nisso no estádio enquanto estava a gritar pelo Sporting, que é, todos nós somos suscetíveis ao apelo primário da tribo. E é normal que ele aconteça no geral, mas se o direcionarmos para uma coisa inofensiva como Ale, Ale, Sporting, Ale, não estamos a fazer mal a ninguém, estão umas pessoas a jogar à bola e no fim toda a gente se diverte, mas podemos direcioná-lo para coisas horríveis, para fazer mal a imigrantes, a pobres, a mulheres, a pessoas que não concordam connosco, incluindo no futebol, isso também acontece, não é? O apelo da tribo para a violência também acontece no futebol. Mas é normal que quem queira fazer esses apelos da tribo na política perceba o futebol como, espera aí, isto é a minha estratégia. Eu gosto disto, eu gosto desta irracionalidade. O Berlusconi é um caso interessantíssimo, porque Não sei se vocês já viram os anúncios da campanha dele de 94, da primeira campanha, mas a ligação direta ao futebol e ao Super Milan de, do início dos anos 90. Bem, o nome do partido, não é? O partido chama-se Forza Itália porque é Forza Milan, tipo, era o cântico do Milan que passa para nome do maior partido de Itália. Aqui não houve uma transposição tão eficaz, não é? Passou de ser comentador do Benfica para 1%. Também tem outra coisa, que é... Ou seja, eu acho que não é o único fenómeno de massas que o André Ventura especificamente agarra, porque ele também agarra o ser comentador de crime nos programas da manhã. Isso é outra coisa. É outro, por um lado é a coisa de tribo incha uns contra os outros, mas por outro é a coisa de vender o, traficar o medo. E nesse sentido...
E o eleitorado mais sénior também, nesse caso.
Nesse sentido, o Berlusconi, por pior pessoa que fosse, e tinha muitas coisas a dizer, muitas coisas horríveis, ainda vinha daquele, daquela direita otimista, vai correr tudo bem, vamos conseguir, vamos cortar imensos impostos, vamos pagar contas na mesma, está impecável. O Ventura já é de uma direita muito negativa, nesse sentido, mais de ódio ao outro, nesse sentido mais parecido com a maneira como o Mussolini queria uma seleção italiana para afirmar a Itália dele e não a Itália dos outros que ele odiava, dos internacionalistas, dos comunistas. O Ventura já está muito mais nesse estilo, nós contra eles, do tempo do Mussolini, do que o Berlusconi, que era tipo Milan, clube de Itália, Itália consegue ser melhor, que apesar de também ter efeitos negativos comprováveis e deixar umas pessoas para trás e... Esse conservadorismo reaganesco, se quisermos, de Thatcher ou de Berlusconi, é muito mais otimista e inclusivo do que este. Este é muito mais negativo e discriminador.
E é interessante, agora irmos por este ponto que eu também tinha aqui, este paralelismo para estabelecer, que é, nós em Portugal também já tivemos líderes de clubes que, são, que eram ou são populistas. Portanto, temos o caso, e que tem esse ponto em comum, que é o, tu falaste, tu apelar a unir a tribo contra um inimigo comum. Temos, por exemplo, Pinto da Costa, que usava muito o centralismo e o sul. Temos Bruno Carvalho, que começa com algum ataque ao Benfica e depois acaba até a dividir os sportinguistas entre os sportingados e os...
proibir símbolos vermelhos no clube, estrelas vermelhas, casas
vermelhas. Sim, ou seja, qual é, que paralelismo é que encontras este tipo de populismo no futebol e o populismo político?
Eu sempre o vi. Desde que o Bruno Carvalho apareceu pela primeira vez em 2011 com investidores russos, lá está, preocupação política antes da preocupação futebolística, fecharam-me logo este turro. E sempre fui contra o Bruno de Carvalho, só pude votar contra ele em 2017 e depois até à destituição, mas sempre fui, precisamente porque identificava isso, identificava um nós contra eles destrutivo. Eu estive naquela Assembleia Geral em que ele diz para não verem as televisões, que ele hoje em dia diz que estava a gozar. Eu já o conheci, entretanto falei uma vez 6 horas com ele e ele, quando explicou-me que estava a gozar, eu disse, pá, coisas que não se dizem. Mas essa Assembleia, para mim, eu senti-me na Coreia do Norte. Tipo, eu estava ali, estava contra aquilo, mas os discursos, a maneira como as pessoas aplaudiam de pé, os gritos, aquilo, a radicalização que houve e que ainda tem resquícios dentro do Sporting, seja na maneira como as claques lidam com a direção, seja de abrirem caixas de comentários cada vez que o Sporting empata e ver a quantidade de gente que quer o despedimento do Ruben Amorim, que é uma coisa que eu acho que devia dar direito à entrada num hospício logo, tipo, direto. Vai-te embora, és do Sporting, queres despedir o Ruben Amorim, acabou-se para ti. Não podes andar mais na rua, que isto é claramente um perigo para a sociedade. Mas sim, a radicalização é uma coisa que tem efeitos muito rápidos, destrói muito rápido e constrói-se muito rápido e demora imenso a deitar abaixo outra vez. Portanto, eu prefiro que não se acendam essas chamas todas. Claro que há sucesso nessa estratégia por parte do Pinto da Costa, por exemplo, sem dúvida. Eu não tenho dúvida que se ele tivesse formado um partido político que teria mais ou menos a dinâmica que a Lega Norte tem em Itália, de Norte que trabalha contra o Sul, que não faz nenhum. É muito o que aquele discurso tem por trás. À volta de uma coisa que... Perdoar-me-ão as pessoas do Porto, não me vão perdoar de certeza, mas isto é um país muito pequenino. É normal só ter uma cidade grande. E essa cidade ter muito mais preponderância do que as outras. Principalmente se as outras param no tempo e não... O Futebol Clube do Porto é o último resquício de competição Porto-Lisboa neste país. neste momento, Lisboa já tem praticamente tudo o que é dinamismo económico de Portugal e o Porto, que tinha muito, tem cada vez menos. Portanto, aquilo é uma espécie de último baluarte disso. Portanto, fica-se a pensar se a mentalidade nós contra eles valeu a pena quando passam 40 anos nisso, citando o meu presidente, e 40 anos depois a cidade tem muito menos preponderância e se fecharam sobre eles próprios, numa espécie de provincianismo, que acabou por não produzir a inovação que eles diziam que tinham, e tinham. Há 40, 50 anos, a cidade era um motor económico do país que não é hoje em dia.
Sim, aliás, na altura do PREC, falava-se de um Porto versus Lisboa, no sentido de um capitalismo, uma nova democracia contra uma eventual comunistização do Sul, não é?
Sim, uma direita-esquerda.
Falava-se mesmo do Mário Soares e do Sá Carneiro serem exilados no Porto e governarem a partir do Porto, sim. Caso houvesse uma
Há uma história gira numa das minhas praias preferidas, que é que na Azarujinha, São João de Estoril, havia um pescador que tinha combinado com o Freitas do Amaral para o caso de haver um golpe, que ele o levava no barco dele, e de maneira a ele chegar à Vila do Conde e ficar seguro lá, porque de facto havia essa divisão norte-sul.
Sim, no livro do Freitas do Amaral sobre a Revolução, aliás, ele fala mesmo de um plano escrito e desenhado onde é que se dividiria Portugal a meio.
Sim.
E para onde é que eles seriam exilados para governarem Portugal. Sim.
Sim, e referiste a questão de serem 40 anos em que Pinto Costa teve muito este discurso direcionado tanto ao Sul e ainda hoje o tem, e eu acho que a diferença agora é que o facto do Porto estar sobre uma gestão, portanto, que se pode dizer danosa do ponto de vista financeiro, acho que ele manter este tipo de discurso já os próprios adeptos não acreditam ou já não o levam tão a sério, porque percebem que ele está a falar do Sul quando o problema está no Norte e está na própria presidência do Porto e na própria gestão do Porto. Isto leva-me a outra questão, que
veremos quantas pessoas é que acham isso.
Vamos ver.
Mas eu acho que ele é, o Vilas Boas acho que é favorito.
Sim.
Pelo que me dizem.
Sim, eu acho que, ou seja, pode até não ganhar Vilas Boas, mas já se vê uma grande revolta, digamos assim, já não há Pinto Costa já não é consensual, pelo menos...
Hegemónico.
Claro. Sim, em relação à gestão atual, não falo da história que teve, mas já não é hegemónico como tu referiste. Isto leva-me a uma pergunta que é se tu és a favor de estabelecer limites de mandatos no futebol, tal como na política.
Eu não sou a favor de limites de mandatos na política, já agora.
Ok, é bom, pronto, é isso.
Eu não sou a favor de limites de mandatos. Eu acho que os eleitorados têm que decidir e a decisão é soberana. Agora, acho que os políticos deviam ter a capacidade, e se calhar muitos não têm, de se autolimitar, e os dirigentes desportivos também. Porque a certa altura, tudo o que acontece de ruinoso na gestão do Pinto Costa são coisas... humanas, é confiares em amigos teus e precisares deles e é coisa de descambar, ou confiares no teu filho e é coisa de descambar, tipo, isso são coisas humanas, e se tu estás 40 anos a gerir uma coisa, começas a confundi-la, sendo a coisa que estás a servir, passar a ser a tua coisa, portanto, vais tratá-la de maneira diferente, isso vale para uma Câmara Municipal, e vale para um clube de futebol, e vale para um governo, eu acho que nisso, e o eleitorado costuma ser exigente a nível nacional nesse aspecto. O cavaquismo não durou para sempre, apesar das pessoas terem reconhecido os bons resultados duas vezes, pelo menos. O costismo, não saberemos exatamente se as pessoas teriam sancionado mais uma vez, mas dava a ideia que as pessoas já estavam um bocadinho cansadas. A nível local, as pessoas têm mais essa dificuldade. Não sei se um limite de mandatos resolvia, porque acho que há vantagens também em não ter limite de mandatos, nomeadamente a nível municipal, e eu não concordo muito, mas percebo que haja por isso, porque as pessoas têm muito mais dificuldade em... confundem muito mais o poder como se fosse seu e não das pessoas para servir as pessoas, e portanto, não sei que rede dinâmica se criará, acho que é porque é um meio mais pequeno, sentes aquilo como sendo teu, o teu clube, a tua terra, um bocado... se desgasta menos, mas de facto aí apelava mais ao bom senso de quem vota, se não for o dos políticos e dos dirigentes desportivos, para essa altura dizer tipo, vamos rodar um bocadinho, mudar, porque não pode ser sempre a mesma coisa.
Temos aqui um somzinho.
Uma questão que eu queria colocar, que é um paralelismo que eu identifico entre o futebol e a política, é a questão da imprevisibilidade. Ou seja, a imprevisibilidade muitas vezes ganha jogos. Eu diria que o fator surpresa é determinante para a conquista de títulos, jogos, o que for. Queria que me fizesses, se achares que faz algum sentido, esse paralelismo, e falavas que a seguir vais para a SIC Notícias comentar a primeira semana de campanha, se achas que isso é importante, se identificaste alguma coisa, alguma imprevisibilidade, algo que não esperavas assim tanto esta semana, e que importância é que isso tem para vencer umas eleições?
Sim, até porque já fizeste campanhas e já foste coordenador de campanha e spin doctor, portanto, saberás isso melhor que ninguém.
A imprevisibilidade, como tudo, depende, não é? Há imprevisibilidades que se esfumam, como um certo treinador alemão. ao princípio surpreende, depois é sempre a mesma coisa. Lembro-me também do Freddy Montero. Jogador extraordinariamente imprevisível durante os primeiros 4 meses que jogou em Portugal.
Mas depois ainda deu uma taça. Serviu para ganhar uma taça.
Não,
mais tarde.
Eu adorava o Freddy Montero, mas ele em janeiro tem 17 golos no campeonato. Tenho mais golos a meio do campeonato que o Gyökeres. E depois, na segunda metade da época, não marca. Porque se à altura se tem sempre a mesma. Outro, Capel, sempre a mesma finta. Nuno Santos, sempre o mesmo pé. Se for sempre a mesma, se for uma imprevisibilidade, tipo, olha aqui, por isso é que eu acho que o Chega se calhar se está a esfumar um bocadinho nestas eleições, nesta campanha. É sempre uma coisa que choca ao início, depois só se o plano é só continuar a chocar, depois aquilo, não digo que vão ter um mau resultado, com a certeza que não vão, mas vão ter um resultado abaixo do melhor que se esperou competir. O André Ventura também faz sempre isso. Diz sempre que na última ia ter 20 deputados, nesta ia lutar para ganhar, vai chegar e vai ter um bom resultado e nunca ninguém lhe vai dizer, mas você disse que ia ter um resultado muito melhor, não é? Um treinador que começa sempre o campeonato a dizer que vai ser campeão, fica todos os anos em quarto e diz, é pá, Europa.
Como o Braga este ano, como o Braga.
Um bocado faz confusão que ninguém pergunte, não é? Tipo, então, qual é que era a expectativa, qual é que foi o... O que é que foi imprevisibilidade boa? É quando quebras com o que é normal em ti e isso muda a percepção que há da tua equipa, no caso. Não resultou, mas o Sporting em Vila do Conde foi imprevisível. O jogo foi super direto. Não é nada costume do Sporting jogar de forma tão direta. Também tem a ver com o tempo, mas houve um estilo que não é o que o Luís Freire, acho que não era o que o Luís Freire estava bem à espera. Também não estava à espera de marcar os 2 minutos, também mexe um bocadinho com o jogo, mas um PSD todo unido, em que todos os líderes aparecem para fazer campanha pelo líder, é imprevisível, não é costume, não é comum, nós não nos lembramos disso. Isso pode ser uma imprevisibilidade boa e sustentada, porque até ao fim essa percepção fica. Depende se consegues levar a imprevisibilidade até ao fim, até ao dia da eleição, ou se esfuma a meio caminho.
De coerência.
E não vês nesta época desportiva que está a decorrer uma certa similitude com a campanha que fizeste com o Carlos Moedas, um campeão pré-anunciado que depois não se confirmou e uma surpresa a brilhar?
O Carlos Moedas é o Gyökeres nesta metáfora que eu estou a realizar aqui.
Mal amanhã.
Mas, de facto, durante essa campanha o Sporting foi campeão. É importante dizê-lo. Eu comecei a trabalhar com o Carlos no fim de fevereiro de 2021 e o Sporting, pronto, foi campeão em maio, não é? Não trabalhei nesse dia. Mas sim, o Benfica de facto parecia totalmente dominante e ninguém dava muito pelas alternativas. O paralelo é interessante, mas ainda vamos em março e eu diria que o Sporting já só depende de si para ser campeão e já reúne algum favoritismo. E o Carlos, no dia, no domingo das eleições, quando saíram os números da abstenção à hora do almoço, eu disse, epá, sem aumento de participação eleitoral mudar num sítio, numa qualquer câmara, é improvável, é mesmo improvável, tipo isto. E falámos de hipóteses de discurso de derrota, se perdesse por muito, por pouco. E, de facto, eu acho que não sei se o Sporting vai ficar até à última jornada a achar que vai perder o campeonato. Pode perdê-lo, mas não vai ficar... Aliás, quando o Carlos ganhou, eu estava a trabalhar com mais campanhas para além da dele, depois juntei-me a uma empresa, e nós íamos fazer um roteiro de ir a todas. E era uma em Setúbal, uma em Almada, uma em Oeiras, aquela dos cartazes deitados, sabe? E uma, e a de Lisboa. E quando o Carlos ganhou, eu estava em Setúbal a comer choco frito. Quando o Carlos ganhou. Quando eu vi a primeira sondagem e dava o Carlos empatado e tendo em conta as sondagens que nós tínhamos até aí, queria dizer que ele tinha ganho. Eu lembro-me de, na sexta-feira antes das eleições, saiu uma sondagem da TVI, da Pitagórica, com o Carlos atrás 7 pontos. E as pessoas também têm esta coisa, um bocadinho como às vezes olham para as estatísticas do futebol e decidem que o resultado tinha que ser não sei o quê, de não ver o jogo todo e de falar pela estatística. Uma sondagem não é só o mais 7, também é a margem de erro, que no caso era de 4,5 pontos. Ora, numa margem de erro de 4,5 pontos, com 7 pontos de vantagem, tu podes estar mais à frente ainda, bem mais à frente. Pode estar 11,5 pontos à frente, por exemplo, até pode estar mais se o outro tiver um intervalo mínimo e estar 15 pontos à frente, mas também pode estar 2 pontos atrás. Sim. E eu disse-lhe, podes perfeitamente estar 2 pontos atrás. Depois os números da abstenção mandaram um bocadinho mais abaixo.
Mas... nessa campanha prevista inicialmente quanto é que cada partido teria de número de votos e acertaste. Acertei, tirando a abstenção.
Acertei em todos menos no Medina.
Exatamente.
Acertei em todos com um intervalo de pai 1000 votos. E não foi uma previsão louca, foi. Fiz uma média, escolhi umas eleições, dei mais peso a umas do que a outras, peguei nos pesos do PS e nas coligações, separei um bocado do PSD e do CDS, isso são um bocadinho de decisões de ciência política, digamos, da opinião. E fiz ali uma média e pensei, pá, temos que estar a apontar mais ou menos para isto. E somei a IEL na altura, e com a IEL ganhávamos por 2 mil. E sem a IEL perdíamos por 10 mil. Só que o Medina teve menos de 10 mil votos. Tudo o resto ficou 1000 votos, 500 votos, 600 votos do que aconteceu. O Medina é que teve menos de 10 mil votos. Houve 10 mil pessoas, houve uma abstenção assimétrica no PS. E às vezes essas coisas acontecem, como mau tempo num jogo de futebol, assim, uma coisa imprevista que muda a coisa à última hora.
Então já agora vamos-te pedir aqui para fazer a tua previsão agora para estas... Quais são os cenários? Qual é o cenário mais...
O cenário mais provável é haver uma maioria de direita com a AD e a Iniciativa Liberal com a volta de 100 deputados e poderem formar um governo minoritário. Esse é o cenário mais provável. Mas é um bocadinho como o Sporting ser campeão. Ainda pode acontecer imensa coisa. E há um cenário menos provável do PS ficar em primeiro. Diria que há mais ou menos a mesma probabilidade do Benfica ser campeão. Que é o PS ficar em primeiro com uma maioria de direita e querer forçar o PSD a viabilizar um governo do PS. E há o cenário que é a probabilidade do Porto ser campeão, que também pode acontecer. A brincar, o Sporting está 7 pontos à frente do Porto, não é? Com o Famalicão pode ser eventualmente 10, mas o Sporting joga no Dragão. Pode ficar a 7, joga com o Benfica. Pode ficar a 4, pode empatar 2 jogos. Pode acontecer. Não é provável, mas pode acontecer. E que eu acho que os comentadores estão só a ignorar, e eu acho, tal como achei na altura que o Trump tinha 30% de hipótese ou 20% de ganhar a Hillary Clinton, achei que ele ia perder, mas... E achei que era bastante certo que ele ia perder, mas não achei que se devesse excluir completamente a hipótese dele ganhar. Também não acho que se deva excluir completamente a hipótese de o eleitorado não ter mudado assim tanto de 2022 para agora e manter-se uma maioria de esquerda e o PS governar com a maioria de esquerda.
Uhum. Muito bem. Eu ia, há bocado, ia estar, quando falei dos debates, ia apresentar aqui umas sugestões também que podíamos juntar à atribuição de classificações. A primeira era seres a favor da introdução do VAR no Parlamento, cada vez que há uma incoerência ou mentira de algum deputado. É isso, temos um Bernardo Ferrão. Neste caso, podia ser agora com a inteligência artificial ali ao momento a assinalar as incoerências e mentiras dos deputados. E a minha segunda sugestão, que vai para o tema que eu vou puxar a seguir, que é, tendo em conta todas as interrupções que houve de parte a parte nos debates dos vários adversários políticos, a minha sugestão era colocar bandeirinhas, árbitros auxiliares nos debates, para moderar as interrupções, sempre, e além das assinalarem, davam um corretivo com a bandeira na cabeça para ver se conseguiam dissuadir.
Mais eficaz era desligar os microfones.
Eu também cheguei a comentar isso com amigos meus.
Desligar, o André Ventura usa e abusa disso, sim, falar sim, por sim. cima para impedir o outro de usar o seu tempo. E a verdade é que se podia perfeitamente desligar o microfone, quanto a ter o Bernardo no Parlamento Não sei se ele... Ele é meu chefe, entretanto, não é? Um bocado. Mas não sei se ele teria essa disponibilidade. Mas o Parlamento, tecnicamente, tem um VAR. É menos neutro. Em Inglaterra é mais. Cá é menos. É o Presidente da Assembleia da República e devia servir para guiar um bocadinho o discurso de uma forma que seja respeitadora das normas, no mínimo, e verdadeira. Já seria um bocadinho... A verdade depende um bocadinho, mesmo para o polígrafo, a verdade é muito dependente da circunstância e de cada momento, tipo, não há uma verdade, não é? E é para isso que a política serve, para confrontarmos as nossas verdades uns com os outros.
Sim, e eu tenho aqui uns números, que é que foi uma página muito interessante, que eu despolariza, que nos trouxe aqui números sobre 20.4 minutos de tempo total em... Aquilo que eles chamam de sobreposição caótica, que foi basicamente 20 minutos de berros, portanto, entre 1.224 interrupções, portanto, uma média de 44 por debate. Eles depois apresentam aqui mais à frente os números de vários partidos, sobretudo André Ventura e Pedro Nuno Santos foram os que mais interromperam. Por outro lado, do outro lado da tabela, Paulo Raimundo e Rui Tavares, que interromperam muito pouco. E depois eu ia passava aqui para um paralelo que é precisamente, podes passar à frente, que é a Liga Portuguesa, uma das piores em tempo útil.
Já o estava a fazer mentalmente.
Exato, e onde se cometem mais faltas. Portanto, o que é que tens a dizer sobre estes dois temas que se cruzam?
A razão é parecida, não é? É porque a qualidade não é grande. Quando falta qualidade, é preciso parar o jogo de alguma forma e empatar um bocado de tempo para a coisa passar e não teres que passar a vergonha de ter que construir jogo, essas coisas complicadas. De ontem estava a ver o Farense e a pensar nisso. Muito talento ofensivo, mas se for para ter a bola no pé e construir desde trás, porra, aquilo é mesmo. Mas pronto, José Mota, saudoso. Precisava de, se calhar, fazer uma atualização na parte da saída de bola, porque aquilo está muito 2007. E eu, pronto, isto já é dos jogos que eu fui ver em 2007, mas está um bocadinho ultrapassado aquela saída de bola para a frente. Algum gajo com jeito que agarre nisto e... os debates são um bocadinho a mesma coisa, não é? E o mesmo para os 25 minutos. Eu disse uma coisa que as pessoas partilharam um bocado, os parece, não sei o quê, que os debates... Era ridículo com a escolarização que nós temos hoje em dia comparada com a de 75, 76, termos tão menos preocupação, uma preocupação tão menor com a politização das pessoas. Houve um amigo meu que me ligou e disse: tu achas que eles conseguiam falar? Tinham coisas para dizer durante 90 minutos. E depois vimos os debates grandes e ele disse: viste? Foi o Pedro Marques Lopes, grande portista. E é verdade, não é? Não se valoriza, até na política, da mesma maneira que no futebol português não se valoriza o jogo jogado, na política não se valoriza a profundidade dos candidatos. Valoriza-se serem generalistas, não estarem particularmente preparados para nada de específico, mas serem...
Terem um bocadinho de tudo.
Um bocadinho de tudo. Eu não acho mal que um político tenha uma ideia para o que é para o país, um bocadinho no modelo britânico. Os ministros não são especialistas das áreas, cá até são mais. Mas são pessoas com uma orientação política que vão levar para aquele ministério. O partido tem um programa. Agora, eu acho é que...
Tem que se rodear de certo tipo de pessoas.
Mas nem é pelo rodear ou não. É. O político português nem mostra as capacidades técnicas em campanha. Os ingleses também não mostram, nem mostra as capacidades ideológicas e a coerência do programa. Os programas são zero escrutinados, têm saltos pelos jornalistas, são, mas nos jornais, no escrito, mas nos debates o escrutínio fica muito pela rama, tipo, o que é esta proposta completamente parva do seu programa? Deixa cá encontrar a mais parva. E nunca é, tipo, está a dizer que o país vai crescer X nos próximos não sei quantos anos... que isto tem em consideração, ou quanto é que tem em consideração a possibilidade da guerra da Ucrânia escalar, por exemplo. Uma coisa assim, não acha que há aqui um salto lógico entre vou cortar o IRC para 12,5% e o país vai crescer 4%? Tipo, se fosse assim tão fácil, não estaria já feito. Nunca há estas perguntas, tipo, então...
Achas que pode haver uma correlação entre isto falando na duração e naquilo que é o tipo de comunicação? Há uma correlação com aquilo que hoje vemos, que é uma sociedade muito mais ligada a conteúdo rápido, barulhento, cultura TikTok, no fundo. Achas que pode haver alguma correlação entre o modelo televisivo dos debates ser desta forma, ao invés de ser como... Não precisamos de ir tão atrás aos debates do Mário Soares com o Freitas ou o Álvaro Cunhal, que eram largas horas. Mas acho que pode haver alguma correlação nisso, na forma de reter a atenção das pessoas.
Sim, mas também acho que a cultura tem uma tendência para a uniformização que deixa muita gente de fora. E aqui até tenho a teoria que pode estar a deixar a maioria de fora. Eu acho que a maioria das pessoas não gosta deste fast food informativa. E às vezes preferia um bocadinho mais de... E olha, retiro muito isso do futebol, porque o Sporting tem um treinador muito explicadinho, muito disponível para esclarecer os jornalistas, e são as conferências de imprensa que toda a gente prefere ver. E as do Sérgio Conceição, quando ganham também são boas, são profundas. As quando perdem é que é o pior. Mas...
Quando perde não costumam existir.
Sim.
E nós discutimos isto aqui no outro dia, que nós estávamos a falar isso com o Schmidt, perante a equipa ter erros que são claros a toda a gente, e que ontem, com a derrota expressiva, parece que ainda ficaram mais claros. Ele não tinha essa clareza nas conferências de imprensa. Está tudo bem.
Ontem de ganhar ao Sport?
Sim. Ontem,
dizer não, que o jogo foi
sim, ontem diz que não tenho pedido desculpa aos adeptos, ou seja, uma comunicação muito fria e pouco esclarecedora, e que se calhar não ajuda na relação com os adeptos. E se calhar na política também isso. É muito, muito, um conteúdo muito curto, como os debates, não é claro, favorece.
E super defensivo.
Super defensivo.
Isso também é interessante, porque se um fenómeno de redes sociais é de facto essa fast food, por outra é a autenticidade. E os políticos e o Roger Schmidt estão a operar numa lógica anterior a esta moda da autenticidade, não é? Estão a operar numa lógica de, se eu me exponho muito, vou dar o flanco. E o mundo neste momento não é isso. Os influencers, o que as pessoas ouvem, não são essas pessoas. São pessoas que falam das suas falhas, falam dos seus problemas de vida. A política e as grandes estruturas, a igreja, os clubes de futebol, ainda estão muito nessa lógica de não vou levantar ondas, não vou arriscar muito, lógica da retranca, não é? E as redes sociais estão cada vez menos isso e mais abertura com as pessoas, e o futebol também, porque agora blocos muito subidos, pressão muito alta, está diferente, está mais aberto às pessoas e próximo das pessoas do que a certa altura esteve.
Apesar dessas semelhanças, achas que o futebol tem alguma coisa a aprender com a política e vice-versa?
O futebol tem alguma coisa a aprender com a política. Eu espero que a política não aprenda nada com o futebol. Eu gosto do meu espacinho para ser um fanático e gosto de deixá-lo ali. Vou, faço os 90 minutos, chamo nomes às pessoas... e fica lá. Eu até sou um adepto calmo. O meu pai é um adepto, pronto, é um adepto de rugby, e os adeptos de rugby são muito respeitadores. Quando há um pontapé aos postos, toda a gente se cala para deixar o chutador da equipa contrária concentrar-se. E portanto, o meu pai sempre me ensinou, tipo, quando não vês uma falta, não reclames uma falta. Quando uma equipa portuguesa joga com uma equipa estrangeira, torce pela equipa portuguesa, porque é a representação do teu país e é bom para o ranking. Mas o meu pai é mesmo pelo patriotismo. O meu pai foi internacional de português de rugby e tinha muita coisa de... É Portugal que está a jogar. Portanto, eu sempre fui um adepto muito civilizado. Mesmo assim, é o meu sítio, sendo eu muito calminho por natureza, é o meu sítio de perder um bocado a cabeça, mas... Gosto de deixá-lo lá. O futebol com a política. O que é que o futebol podia aprender com a política? Sei. Eu gosto tão mais de futebol do que de política. É difícil eu...
Bem, isso és consultor político, não é?
Porque nunca fui... Não tenho jeito para jogar à bola e... Mesmo nenhum. E pronto, e nunca enverdei pela carreira de treinador, mas acho que tem pouco...
Nesta metáfora que eu fiz, tu eras o Ruben Amorim e o Carlos Madeira era o Guióqueres, não é?
Sim, eu não fui assim tão preponderante na campanha, era mais o Paulinho. O Paulinho roupeiro, não o Paulinho.
Antes de passarmos aqui aos jogos, eu tinha aqui mais... Para já, e pegando nisto do que já falámos aqui, Portugal no futebol tornou-se um dos maiores países do mundo em termos de formação de jogadores. No entanto, e na minha opinião, tem-se assistido a uma degradação da qualidade da classe política. Já falámos aqui de alguns motivos e de algumas coisas relacionadas com isso. Há problemas na tua ótica na formação, entre aspas, de políticos em Portugal? E se devia haver uma reestruturação, nomeadamente das juventudes partidárias e na forma como elas funcionam?
É uma boa pergunta, porque o futebol tem incentivos positivos à formação, não é? Exportas, apesar de tudo, exportas poucos políticos. Exportaste o Drão Barroso e o Vítor Constâncio, não exportas assim tanto, o Guterres, mas não exportas assim tanto e não ganhas, ou ganhas pouco com isso. Pelo menos os partidos ganham pouco com isso. O PS não se gaba particularmente do secretário-geral da ONU ser, nem o PSD nunca do presidente da Comissão. A política é um fenómeno muito local, o futebol é um fenómeno muito internacional, portanto tu ganhas com ter jogadores da formação, o valor acrescentado dos exportares é brutal. Na política, pelo contrário, o fenómeno que eu observo muito é as pessoas, um político, tirando alguns com que eu trabalhei e mais uns tantos que eu conheço, os políticos normalmente têm um sistema de incentivos que os leva a escolherem pessoas mais subservientes do que críticas. E isso leva a que à volta deles as pessoas sejam tendencialmente piores que eles.
Quando usamos a mediocridade.
Sim. E depois se os sucessores são maus e depois têm de se rodear de pessoas ainda piores que eles, o caminho que se faz é até alguém vir e rasgar um bocado. É um bocado nisso que o André Ventura joga, que é tipo alguém que venha e rasgue porque estão-nos a vender produtos muito medíocres e pelo menos é uma coisa nova, mas é uma coisa diferente.
E com um percurso muito semelhante em
fácil. Sim, tu vês, vou-te dar um exemplo de evolução que, para pensarmos um bocadinho, que é o Marcelo foi uma pessoa de quem o Francisco Pinto Balsemão se rodeou. O Luís Marques Mendes foi uma pessoa de quem o Marcelo se rodeou e o Luís Montenegro é uma pessoa de quem o Luís Marques Mendes se rodeou e o Hugo Soares é uma pessoa de quem o Luís Montenegro se rodeia. Quem é que é a pessoa de quem o Hugo Soares se rodeia? E vai dizer alguma coisa de jeito? Estas pessoas sabem que eu não... Do Marcos Mendes para baixo, das outras que gosto bastante, mas do Marcos Mendes para baixo sabem que eu não simpatizo com elas, portanto não deverão ficar muito surpreendidos com isto, mas isto a comparar com uma cronologia Xalana Figo Ronaldo, não é? Não é bem a mesma coisa.
Sim, sim, sim.
O
problema é que agora temos muito... antes só tínhamos um show, tínhamos um talento geracional e agora temos...
Sim, agora temos imensos. Na política, enquanto estiver nesta onda de inautenticidade e de subserviência, por isso é que eu falo de acabar com as juventudes partidárias, as juventudes partidárias são fábricas de mais do mesmo.
Também isso nota uma desevolução, um declínio, não é? Antes as juventudes partidárias tinham o seu papel e eram preponderantes até na decisão do partido. Agora cada vez menos.
A JSD do Passos Coelho é altamente reivindicativa.
Sim. E até disruptiva para com o governo de Cavaco Silva.
Sim. Oposição séria ao
governo do Cavaco
Silva. E a certa altura, os líderes da JSD, que é a organização a que eu pertenço, começaram a achar que mais valia estarem alinhados com uma malta mais velha do que terem a sua própria voz. E isso teve resultados desastrosos nesta eleição para a JSD. Por exemplo, a JSD teve anos a fazer oposição violenta ao Rui Rio porque estava alinhada com a ala passista do partido. E as pessoas da JSD puderam ser cabeças de lista, como a Margarida Balseiro Lopes foi em Leiria, o Alexandre Poço teve um lugar bastante alto, e agora finalmente chegou a lista que eles apoiaram, mas como eles apoiaram em mais 70% do partido, já não são preponderantes, relevantes, e há uma quantidade ridiculamente baixa de candidatos da JSD em lugares elegíveis. A subalternização, um bocado como aquelas alianças que os três grandes tentam fazer entre eles. Há sempre um que fica a perder, não é? Mais vale estar cada um a puxar pelo seu e depois logo se vê.
Eu trago aqui só também para rematar. Eu e o Ricardo, nós dizemos sempre isto, portanto, quem nos vê já sabe, mas quem, não, quem for ver de novo.
Porque é só diz eu.
É,
ainda que
eu sabia. É isso.
E eu
sou leiria. Pronto, opa, temos que ser sempre
estava isto. Estava a jogar o Académico de Viseu.
Exato.
Não sei quanto é que ficou.
Estava, ficou igual. Pronto, e em 1990.
Dois questões, aliás, não é?
Viseu e Leiria. Em 1990, a estação de comboio de Viseu foi encerrada pelos Caminhos de Ferro portugueses como parte de uma reestruturação das linhas ferroviárias em Portugal. E tornou e deixou Viseu como a maior cidade europeia sem acesso ferroviário. Por outro lado, nestes últimos 30 anos, e em 1990 a Espanha construiu a primeira linha de TGV entre Madrid e Sevilha, e de 30 anos para cá Portugal construiu autoestradas, muitas autoestradas, naquilo que mostra um bocado de falta de antecipação das necessidades das gerações futuras, pouca preocupação com a sustentabilidade ambiental, ou seja, falta de planeamento, que eu acho que existe muito em Portugal, e pensamento no futuro. E o que eu queria era que comentasse este ponto e depois fizesse um paralelismo para um clube de futebol que tenha tido assim um modelo de gestão também com
falta de planeamento.
É isso, porra. Um exemplo.
Minha Leiria.
É verdade, é verdade.
Mas o que é que eu acho sobre isso? E aí é um bocadinho diferente dos clubes, do falhanço de gestão dos clubes. Mas por acaso agora lembrei-me de um parecido, e é uma terra com uma coisa parecida com esta, que é quando Portugal entrou na CEE, havia uma necessidade grande de fazer muitos básicos que na Europa já tinham sido feitos nos anos 50. Porque o regime anterior era um regime que queria propositadamente atrasar Portugal e queria que Portugal tivesse um modelo de desenvolvimento diferente do resto do mundo, remar contra o rumo da história. O problema de tirar ferrovia e pôr rodovia é um problema que os americanos enfrentaram nos anos 40, nos anos 50, e do qual se queixam muito hoje em dia. Diria que foi uma coisa que ficou muito associada à libertação que o 25 de Abril representou. Teres o teu carro, podes guiá-lo por Portugal afora, podes fazer férias no Algarve. Havia ali uma coisa, uma conquista dos básicos, que era precisa, mas que é fora do seu momento histórico. Da mesma maneira que muitas outras coisas, nós entramos para a União Europeia, para a CEE, em 86... A política agrícola comum dos anos 50 até 70 ou 80 tinha sido hiper generosa para aumentar a produção agrícola europeia. A partir de 80 já é tipo, abusámos aqui um bocadinho dos subsídios, vamos focar a produção agrícola onde ela já está muito avançada, Holanda, França, Alemanha, Dinamarca, e Portugal pode deixar de ter as formas improdutivas que Portugal tem. Se Portugal tem entrado no pós-Segunda Guerra Mundial, se calhar não tinha que ter feito essa coisa de não investir na sua agricultura, esse choque. Portanto, muitas das coisas é fácil criticar, não é? E obviamente a ferrovia hoje em dia está super na moda, e já há uns anos, já há 30 anos, mas muito para países que tiveram modelos de desenvolvimento em que passaram pelo estádio da rodovia, e nós estávamos a pedir para passar diretamente sem nunca ter podido andar de carro, e isso era complicado vender às pessoas. E a minha comparação é com o Marítimo e com o Estádio das Barreiras. Porque na altura em que estádios já se estava a ver que dava barraca como o caraças gastar dinheiro em estádios, mas os gajos nunca tiveram um estádio bom. E o estádio de facto é bom, é giro, é porreiro, só que desceram.
Em relação aos autoestradas, eu tinha aqui outro ponto que é, eu não questiono e concordo contigo nesse aspecto. Portugal chegou tarde, mas eu acho que houve um exagero, porque nós temos, por exemplo, aqui entre Coimbra e Lisboa, temos três autoestradas paralelas, A8, A1 e A13, e os números mostram que algumas delas tiveram um número de utilização muito aquém daquilo que é o previsto. Ou seja, mostram...
Eu acho que poderei contar com o representante de Leiria no podcast para dizer que a A8 é uma autoestrada lamentável.
Lamentável. Exato. Vai ser bom.
Pronto, e o meu paralelismo, que pá, acho que funciona bem, que é o Barcelona ter vendido o Neymar por 222 milhões e investir em Dembélé e Coutinho por 270 milhões. Ninguém diz que o Dembélé e o Coutinho não são bons, mas também ninguém duvida da qualidade das autoestradas. Mas a verdade é que o Barcelona...
Dá 8 podes dizer. A 8 é um bocado Dembélé.
Mas tal como as autoestradas não tiveram a utilização que lhe era prevista, e tal como os portugueses, os adeptos de Barcelona continuam a pagar, entre aspas, no caso dos adeptos de Barcelona, a
Sim,
fatura.
Parece bem visto na altura, mas podias ter gasto dinheiro melhor de outras maneiras. gastaste... Eu acho que a comparação da A8 com o Dembélé é uma comparação com muito futuro.
Cheia de buracos. Cheia de buracos, sempre assim. Não tem uma direção certa, tal como o Dembélé não tem um pé, não é?
Não escolhe que pé é que é o pé dele. Acho que a comparação está forte. Do Coutinho e da A13, de facto, uma pessoa não se lembra que a A13 existe e não se lembra que o Coutinho jogou no Barcelona. Também é boa. Portanto, sim, gosto da comparação, mas é isso, quando tens aquele dinheiro todo, de repente, queres dar as coisas às pessoas. Sei, também devia ter a ver com as rotas na altura, não é? Houve uma mudança muito grande do que eram os polos populacionais de Portugal nessa altura, há 40 anos, e o que é que são agora, e para onde é que as pessoas, o que é que as pessoas faziam. O Oeste agora está a recuperar um bocado, mas o Oeste já foi muito mais destino do que depois passou a ser, quando toda a gente passou a ir para o Algarve. A A8 fazia algum sentido, tipo sítio onde as pessoas vão de férias, e de repente já ninguém ia de férias para o Oeste, porque havia maneira de ir para o Algarve rápido. E se calhar na altura o que o Barcelona sentia que precisava era desequilibradores para ganhar jogos. E de facto o que sempre precisaram, e nunca foi sexy comprar para essa direção de burros, era defesas com capacidade de ocupar o espaço para uma linha tão subida. Aquilo. O Piqué, a quantidade de tempo que o Piqué se arrastou foi um horror para a carreira dele.
E os salários que pagavam aquilo. Sim, tínhamos um Titi a receber 10 milhões, 11 milhões por ano, coisas assim.
Pobre um Titi.
É isso, mas antes dos jogos, ele está aqui a puxar por mim, mas eu só quero duas coisas. Esta aqui é, acho importante, porque não foi falado, não tenho ideia de ter sido falado, e a bola fez um grande apanhado, que eu vou deixar aí o link. Para quem tiver interesse, um apanhado das medidas do desporto de todos os partidos.
O Expresso também fez.
Pronto, ok, eu vi na bola. E eu só destacava duas e queria saber a tua opinião sobre elas, que para mim são medidas mais diferenciadas e mais viradas para o futebol e mais concretas, que é nomeadamente da Iniciativa Liberal, que propõe eliminar o monopólio da Federação Portuguesa de Futebol no que toca à formação de treinadores, temos o caso mais Ruben Amorim, que esteve dois ou três anos à espera e até teve de tirar fora, penso, o nível 4, porque a Federação, estando com a tutela única dos cursos, e não abria cursos suficientes, e portanto fazia os treinadores esperar. Acho que é uma proposta interessante, também te vou pedir a opinião. E depois, por outro lado, o Bloco de Esquerda, que propõe alteração no regime legal, que, para passarmos a ter aquele modelo dos 50 mais 1, ou seja, para evitar que as SATs, para que os clubes percam a maioria das SATs. Peço-te só um comentário a estas duas medidas.
A da Iniciativa Liberal, acho que pode-se perfeitamente pôr a Federação a abrir mais cursos, e a opção da Iniciativa Liberal é sempre pôr mais privado, e às vezes pode-se só exigir mais do Estado e a Federação, não é? O Estado devia poder apertar com a Federação mais do que aperta a Federação. Sim, a Federação funciona como se não fizesse, se não dependesse do Estado para existir, que é uma coisa meio ridícula. Como eles têm a fama toda, não é? Como eles são Portugal lá fora e não sei o quê, podem fazer o que lhes apetece. E às vezes fazia falta. Também temos tido secretários de Estado do Desporto muito fraquinhos politicamente e com pouca capacidade de se afirmarem. PS e PSD. Mas se alguém pusesse alguém com alguma força, eu acho que muito do que era desenvolver o futebol português tinha que passar por exigir mais da Federação. A Federação está cheia de dinheiro para pagar a administradores podres de ricos, quando o futebol feminino se podia ter desenvolvido muito mais rápido, o futebol de formação podia ter muito mais apoio da Federação, os clubes, a regionalização do futebol podia ser muito mais apoiada pela Federação do que é, estruturas, lá está, os estádios são ruinosos para os clubes. Porquê é que são os clubes que os pagam? Foi a Federação que os obrigou, foi o Governo e a Federação que os obrigaram a fazer. O estádio de Leiria, o estádio de Aveiro, o estádio do Algarve, que tem que ter uma solução, que aquilo não faz sentido, alguém tem que decidir jogar ali. De facto, tem que pôr as pessoas a pensar, a Federação tem que assumir um bocadinho de responsabilidade. Portanto, não concordo que seja entregar aos privados, acho que alguém tinha que ter força política para exigir qualquer coisa da Federação. Quanto aos 50 mais 1... acho que os clubes também têm direito, e agora fui menos capitalista numa, vou ser mais noutra. Os clubes têm direito a fazer asneira, e os sócios, e faz parte do futebol os clubes tentarem projetos megalómanos e correrem mal, e faz parte do futebol. Eu sou muito contra esta coisa de o City, o PSG e o Newcastle são ilegítimos, ou o Leipzig. Uma coisa é uma pessoa ter oposição política aos regimes que sustentam aquilo e criticar o sports washing e tudo mais. Outra coisa é uma pessoa criticar dinheiro, muito dinheiro injetado num clube de futebol de repente, porque isso é uma coisa com que o Real Madrid sempre contou.
E que é interessante a ironia de que Florentino Pérez é um dos primeiros a trazer esse fenómeno e agora é...
Exato, eu isso não consigo concordar. Acho que os clubes podem ter fenómenos de... Eu tenho um exemplo perto de casa, que costumo ir, que é o Atlético Clube Portugal, que é a 20 minutos da minha casa. O Atlético vai ter agora investimento de um americano que vive ali na zona, que se mudou para cá, e que é um gajo porreiríssimo, e tem dinheiro e quer pôr lá 1 milhão por ano. O Atlético já teve uma experiência super traumática de ter uns investidores chineses que não punham cá os pés, e que fizeram um projeto de subida à Primeira Liga e acabaram por dar cabo do clube. A SAD separou-se do clube e foi um caos. E o Atlético foi para o fim das divisões de futebol, como aconteceu ao Belenenses. Antes de acontecer ao Belenenses, aliás. Portanto, tem os seus riscos, tem as suas vantagens. Acho que os sócios têm de estar atentos. Este processo do Atlético foi, por isso mesmo, giro de seguir, porque foi super maturado. Foi, as pessoas, o homem mostrou que estava presente, que gostava daquilo, o que é que queria fazer. As pessoas votaram numa Assembleia Geral com muita atenção ao projeto, porque já vinham com o trauma anterior, e o Atlético, que está na fase de subida para a Liga 2, ergueu-se um bocadinho sozinho, sem precisar de investimentos, mas acho que deve poder ser feito e não... Também como acho que os clubes devem poder dizer é obrigatório 50+1 nos estatutos, mas não acho que deva ser o governo a decidir isso.
Muito bem. Está na hora então de passarmos às nossas rúbricas finais. Vamos então para a lotaria do penalti.
Lotaria do penalti.
Vamos então à lotaria do penalti. Antes de mais, agradecer à Licor 35 por patrocinar este momento. E nós temos aqui uns mini-jogos para concluir aqui em beleza.
Para aligerar.
Para aligerar. Porque o Ricardo começa com o seu jogo. Portanto, força.
Sim, ou seja, para cada líder partidário, que está neste momento dos que têm assento parlamentar, gostava que os definisses numa palavra ou numa frase a posição em que os colocarias em campo e, se possível, se te ocorrer algum, um paralelismo com um jogador da atualidade ou minimamente conhecido. Podemos começar pelo Pedro Nuno Santos.
Estamos pelo Pedro Nuno Santos. O Pedro Nuno Santos é uma pessoa irascível e adepto do Porto. Portanto, diria que dava um bom central... Sim, Jorge Costa, Bruno Alves. Veremos se não é o Fábio Cardoso.
Boa.
O Luís Montenegro.
Jogava a ponta de lança no clube.
É verdade. O Luís Montenegro é um bocadinho uma incógnita, porque mudou completamente a estratégia que tinha, para uma que eu não gostava nada, para uma que eu gosto imenso. Mas eu duvido um bocadinho da sinceridade da coisa. E, portanto, deixa-me pensar assim uma posição...
Falso 9, se calhar.
Se calhar, falso 9. A pensar, se calhar, um médio centro, um pouco definido, não é? Pouco definido no campo. Estava a pensar uma pessoa que tivesse mudado muito de estilo de jogo e que aquilo não parecesse autêntico. Lembrei-me de um ótimo André Herrera.
Sim, sim. Bem, bem.
André Ventura, admitindo que não o podes pôr na bancada, onde é que...
Não, o André Ventura tem que jogar. Acho que ele não gosta de futebol, dizem-me que aquilo é fachada. Mas o André Ventura é muito radical, não é? E varia muito nas posições dele. Portanto, teria que ser um sistema...
Pode ser um polivalente.
Podia ser um sistema Amorim e ser um ala, não é? Ala direito.
Ala direito, claro.
Os gajos.
Bem encostado à linha. Coitado dos gajos.
Coitado dos gajos.
Não desejamos mal, não, senhor?
Não, só pela posição.
Ah, mas os jogadores, lembrar assim, os jogadores fascistas, tipo Paulo Di Canio.
Di Canio.
Assim, malta da Lazio, eu detesto a Lazio, sou da Roma. Malta da Lazio, tipo Stefan Radu.
Essa
Lee Steiner. Sim, olha, mas pronto, Lee Steiner era duro à direita.
Olha,
mas eu gosto tanto de Lee Steiner, não lhe consigo fazer uma dessa, de que ser um gajo que eu não gosto. Tem que ser um gajo que eu não goste. Sei lá.
Podes pensar, nós depois cortamos o que.
Quem é que é um ala direito que eu detesto? Sempre com um jogo feio.
Um João Pinto do Porto?
Não me lembro.
Secretário?
Não me lembro.
Um ala direito que eu detesto.
Maxi Pereira?
Que acho que tenho um jogo. Olha.
Maxi Pereira
é uma boa para a aventura. É. Cabelo rapado.
Tem um clube a meio.
Vira casaco.
Clube a meio. Sim. É uma boa. É ótimo. Estava ala direito feio. Estava a pensar no Wan-Bissaka. Jogo muito feio. Mas o Maxi Pereira é melhor.
Depois. O que é que podemos ir?
Agora.
Mariano.
Ah, Rui Rocha.
Por ordem de votos.
Uhum.
Rui Rocha. Rui Rocha, pãozinho sem sal. E um pãozinho sem sal. Quem é que é um pãozinho sem sal em campo? Uma posição assim que eu não gosto. Lateral esquerdo. Lateral mesmo.
Lateral.
Lateral assim, muito de retranca.
Morato.
Aborrecido. Morato.
Morato.
O Rui Rocha pode ser o Morato, é uma boa. Depois a Mariana Mortágua. Com um estilo agressivo, mas para partir para cima, ofensivo. Portanto, eu diria assim um segundo avançado. Segundo avançado, criativo. Deixa-me aqui pensar. Assim, vou dizer assim uma coisa fora da caixa, mas só porque a energia me parece parecida. Hugo Duro. Do Valência. É sempre ali na área, faz sempre o seu, muito mas bom. É pequenino, baixinho, aguerrido, não sei explicar.
Muito bem.
Vamos ver se o Hugo Duro gosta da comparação.
Eu gosto imenso do Hugo Duro, por acaso.
Inês Sousa Real.
Estás a saltar o Paulo Raimundo.
É isso, é Paulo Raimundo.
Pãozinho sem sal também. Pãozinho sem sal, muito tradicional. Muito tradicional, e assim já o último dos moicanos da sua cena, a Owen Hargreaves.
Muito bem.
Assim, muito um bom. Gajo já dar as últimas.
Sim, também já
se melhorou. Sim. E depois, Inês Sousa Real, tem surpreendido, um bocadinho de patinho feio, onde é que pode ser o jogaio?
Ou o Belharino?
Não, o Belharino era mais estética do que
foi. Mas também tinha preocupações assim com causas.
A preocupação era com falhar aos 90 em Turim, porra. Sei que me persegue até
e
hoje.
Faltou o Rui Tavares.
Uma posição para a Inês Sousa Real. Mas sim, isso é uma coisa que não ofende o lateral direito. O Rui Tavares não é extremo esquerdo, é um médio esquerdo. Acho que ele não
daquele que está assim aos
5 minutos.
Puxa para dentro. Não, mas puxa para dentro, não é assim.
Interior esquerdo.
Faz tudo bem, mas não é o jogador preferido de ninguém. É o Orsnes.
Até na careca.
Exato. Muito bem, boa. Gostei desta. Foi bom momento. Eu para ti trago aqui, portanto, nós costumamos fazer o jogador ideal. E eu trago para ti agora o político ideal, portanto, várias características, portanto, que completam um político ideal, e começar pelo carisma. Pode ser um político atual ou não necessariamente, referências tuas?
Político carismático, acho que ninguém tem, nessa categoria que eu não valorizo quase nada, ninguém bate o Obama.
Obama. Em termos de argumentação?
Retórica. Tony Blair.
Muito bem. A capacidade de ter um discurso agregador.
Cameron. Fica em Inglaterra.
Ok.
Depois perdeu-se um bocado, mas ao início aquilo era tramado.
Visão barra ideologia política.
Olha, é um gajo que eu só gosto por isso, pela ideologia. Mas é o Giver of State, o líder dos liberais no Parlamento Europeu.
Ok, muito bem. Liderança.
Liderança. Biden.
Ok. E pronto, e para acabar, postura ou capacidade nos debates?
Postura ou capacidade nos debates?
Sim, aquele jogador muito forte em debates.
Postura ou capacidade nos debates? Eu também não sei muito... Eu também não sei muito pouco atual. Talvez vá pelo Macron.
Ok, muito bem.
E uma sinceridade, honestidade, ou seja, uma autenticidade.
Ok.
Biden outra vez.
Ok, está aqui o político ideal.
Sim, reparem que nenhum é português. Se quer dizer alguma coisa.
Pronto, não sei, também tinhas aqui, também queres, também tens o teu jogo?
Não, o que eu queria fazer já fizemos, foi a questão da previsão.
Ah, pois foi.
Um pouco a previsão, como previsto os resultados do Carlos Moedas. Para veres o resultado deste campeonato, mas isso já fizemos no...
É isso, já também está feito. Pronto.
O Moedas, eu há bocado não disse, faz lembrar um bocado aquele campeonato do Vitória, que estava também 7 pontos atrás do Jesus e acaba por ser campeão.
Ah, também, pronto, posso fazer...
Ou do Lage, que também estava a 7.
Posso fazer só...
Mas tem que ser mesmo um gajo que só seja campeão no último minuto da última jornada. Ninguém acreditou até ali.
Então agora pode ser partidos-clubes. Para acabar.
Portugueses?
Sim, de preferência.
De preferência.
Ai, essa é horrível.
PS.
O PS é o Benfica.
Não, já sei.
É o Benfica. É genérico. É mais por isso, é porque eu, quando vou ao Estádio da Luz, eu às vezes vou com amigos meus ver jogos do Benfica, tipo, com Boa Vista, gosto mesmo de futebol, ver futebol, mesmo que seja para ver pessoas do Benfica a gritar. E tem uma sensação um bocado genérica, tipo, consegui estes bilhetes no cartão Continente, não é? E votar no PS é um bocado isso. Depois, o Sporting. O Sporting é muito parecido com o PSD também, é importante isso. E não é a proça do PSD, é o combate constante das facções, a intriga.
A autofagia.
É a autofagia, a exigência demasiado alta para a capacidade que a coisa tem. Sporting tem muita energia.
Divisões dentro do partido.
Sim. O Porto. Ou o Chega. Não, mas o Chega. Vão-me desculpar, mas o Chega é o Vitória. Tipo, é o clube que joga mais duro, não é?
Exato.
Eu nem sei se eles vão levar isto a mal. Até apesar de ser uma cidade do PS. No sentido de jogarem sempre no limite.
Sim. E terem
uma ambição desmedida.
Muito...
Sim, terem uma ambição desmedida para os resultados. Sim. Depois que têm ao fim de cada campeonato. É parecido. A IL é assim tipo um Boa Vista, Belenenses. Um clube assim. Dos Betos, sim, o
clube Catita.
A pessoa quer passar pelo diferenciado.
Sim.
O Estoril não tem massa, eu tenho imensa pena porque era o meu conselho, mas o Estoril não tem uma massa adepta que uma pessoa até lhe associe características. mas eu acho que vou se calhar dizer o Boa Vista porque é mais recente enquanto fenómeno e guardo o Belenenses para o PC. Porque uma pessoa que diz que é do Belenenses tem sempre assim uma mística um bocado como uma pessoa que diz que é do PCP. Assim, antigamente isto era do Caraças.
Agora coitada.
É? Vivem muito na margem sul, as pessoas de ambas as coisas.
Velhos hostil.
Sim, portanto diria que é uma boa. Para o Bloco, assim uma coisa nova, que já não seja assim tão... O Bloco é o Braga. Já foi uma grande novidade, já não é tanto, mas está ali a competir, sem nunca chegar lá.
O PAN e o Livre.
Eu sei que são coisas que teriam que ser clubes novos. O PAN é tipo Bessado. Ninguém sequer me associa muito àquilo, não é? É o genérico em...
Em mau.
Para que é que há um segundo genérico? O Livre é assim uma coisa alterna, hipster de ser um bocado... Muita paralela. É o clube mais fixe de ser, além do Atlético. Sim, um clube que seja assim. Pode ser o Atlético ou a Académica.
Casa Pia também.
Casa Pia joga em Rio Maior. Trama completamente mas qualquer mística.
Acabaste de não dizer nenhum do Porto.
Ah, não disse não. O que é que será o Porto? Vou ser mau. Porto é o PRD. Era bom nos anos 80.
Pronto.
está tá feita aqui a nossa lotaria de penalti. Vamos então passar à nossa última rúbrica. Luvas do Ricardo.
As luvas do Ricardo.
Vai partir baixo, ela tira. Agarra, Ricardo! Só falta marcar Portugal.
Vamos então às luvas do Ricardo. Em memória da mítica momento do Ricardo no ano 2004. Antes de mais, agradecer às tintas do Duque Belo também por apadrinharem esta rúbrica. E, para acabar aqui em beleza, eu queria-te pedir que nos deixasses aqui com uma última história, uma memória, alguma coisa, uma história engraçada aqui para os nossos espectadores, para concluir, relacionada com futebol, com política, com ambos.
No outro dia fui à meia-final da Taça da Liga e fui para o camarote, que é uma coisa que eu já não fazia há muito tempo, mas calhou que os bilhetes que o meu tio tinha eram para o camarote. E conheci uma pessoa que, se me dissesse agora, assina aqui e tens a vida deste gajo, eu assinava já. Portanto, sempre quis conhecer, portanto fui-me apresentar a ele, que era a única pessoa para além de mim que tinha ido para o camarote, em cumprimento das regras do camarote, com um cascolo do Sporting visível, que é o Pedro Santana Lopes. E ele já me conhecia, isso foi uma cena mesmo fixe para mim. Tipo, ele já sabia quem é que eu era e pediu-me o meu número e depois mandou-me uma mensagem depois da vez a seguir em que eu apareci na televisão a dizer que eu tinha estado muito bem. E isso para mim foi espetacular, porque o que eu gostava mesmo de ser, para além de, pronto, trabalhar com os políticos e tal, era ser presidente do Sporting. Portanto, ele está ali o que eu quero ser.
Muito bem. Antes de concluir este episódio, eu queria-te colocar uma última pergunta, para isso pedir aqui para passar este vídeo, que é uma última pergunta. É aquele vídeo mítico do Ronaldo.
Eu sou guarda-redes, pai, ok?
Não, eu não quero.
Mas eu quero.
Guarda-redes, estás a brincar?
Okay. Pronto, e a minha última pergunta para ti é essa: o que é que tu responderias se no futuro um filho teu disser que quer ser líder do Bloco de Esquerda?
Eu, ao contrário do Ronaldo, planeio ter uma educação liberal e deixar os meus filhos serem o que eles quiserem. Em princípio, apontava por aí.
Pronto, muito bem. A ficar aqui esta última pergunta, está muito bem respondida, aliás, como toda esta conversa. João, agradecer-te aqui a presença connosco.
Muito obrigado pelo
convite. Uma vez mais, apelar não só ao voto, mas também à compra do bilhete para
o hotel Meliá.
É igual.
Acho que o hotel
de eleições.
É verdade. Mas isso não é de longe o mais importante. O importante é que vão votar.
Importante é a Aroca mesmo.
Exato. Também vai ser muito importante para o campeonato esse jogo.
É verdade.
E portanto, não se esqueçam de ir exercer o vosso direito de voto, é muito importante. João, mais uma vez, muito obrigado. Espero que tenhas gostado de estar aqui connosco. Da nossa parte.
Estou desiludido com as analogias no fim de cada pergunta.
Não gostei muito, temos aqui umas boas. Portanto, olha, deixem like e subscribe, deixem um voto na urna. Portanto, um abraço.
Um abraço.
E mais uma vez obrigado.
Está feito.
Está feito.
Mais três é a bola a girar, o quinto que o Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90 mais três, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos, até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais três.